A gente sabe o que é ser brasileiro.
Querer ser o melhor do mundo.
Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia.
Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar.
Deu ruim? A gente tenta de novo.
De novo. De novo. De novo.
E de novo.
Isso aí, um abraço.
Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da Tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas,
a Bet da Ana,
do Luiz,
a Denise,
a Bet do Vinícius Júnior,
a Bet dos brasileiros.
Adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Galera Coral, muito boa noite, Beberibe 1285 na área, para mais um pré-jogo do Santa Cruz, pré-jogo importante do Santa Cruz, quando se trata de clássico. A gente é torcida do Santa Cruz e o futebol pernambucano sempre tem essa tônica diferenciada, né? Estou aqui nessa noite com os meus amigos Francisco e Hugo. Muito boa noite, Francisco.
Boa noite, Matheus, boa noite, Hugo, boa noite aos amigos do Beberibe que estão nos acompanhando. E vamos para esse pré-jogo, né? Para esse pré-clássico.
Fala, Hugo, boa noite.
Boa noite, Matheus, boa noite, Francisco, boa noite à imensa nação coral. Vamos aí hoje tratar desse jogo que, para a gente, tão importante, muito mais emocionalmente, né? Em termos de, né, de confiança, de clássico, movimento da cidade, né? Do que propriamente dito estar dentro ali do nosso campeonato. A gente vem batendo muito nessa tecla aqui. Então, assim, vamos debater um pouquinho hoje sobre esse jogo que, para mim, é muito importante para a caminhada do Santa Cruz em 2024, né? E dar meu boa noite especial aos amigos que amanhã estarão conosco no jogo, iremos ao jogo amanhã. Então, queria dar meu boa noite especial aos amigos que estarão amanhã na nossa querida van rumo à arena amanhã, se Deus quiser, lá apoiando o mais querido.
Gente, vocês sabem que essa live ela tem um oferecimento da BC Imobiliária, a melhor imobiliária de Recife, região metropolitana. Também da Tec, proteção veicular. Se você paga caro no seu seguro, fala com o pessoal da Tec. A Tec não é seguro, mas você pode se tornar associado e ter a proteção do seu veículo com um preço bem legal. Também da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Hugo, eu acho que está vazando o som aí no teu ambiente. Fecha o microfone, por favor. Acho que é do ar-condicionado. Beleza. E da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Só lembrando, se você quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel, até mesmo fazer uso do serviço de administração do imóvel da BC Imobiliária, fala lá com o pessoal da BCI, fala lá com o Alisson, que ele está pronto para te atender muito bem, tá? Tá me ouvindo bem, Francisco? Tem algumas pessoas falando aqui que está com delay a minha voz. Tá ouvindo tranquilo aí?
Olha, eu estou ouvindo bem. Eu acho que deu um delay, depois que o Hugo falou, você demorou para começar a falar, acho que deve ter sido isso aí que o pessoal deve ter falado. Mas deu ouvido bem.
Ah, beleza. Estamos ouvindo beleza. Bem, mas está tendo um delayzinho assim, Matheus.
Gente, seguinte, vamos falar, antes de começar a falar do clássico em si, vamos começar falando dessa notícia que surgiu ontem, né? Ontem, inclusive, a gente teve um plantão aqui, um plantão feito por Maurício e por André, falando sobre essa questão da interdição lá do Arruda, né? O Arruda que recebeu já esse ano pelo Campeonato Pernambucano 2 jogos, né? com públicos grandes, recebeu contra o Maguari mais 18 mil torcedores e agora contra o Flamengo 15 mil torcedores. Não houve muito problema dentro do estádio, alguns problemas para acessar o estádio, aquilo que a gente já está meio que cansado de saber. Mas ontem saiu essa questão da interdição do Arruda, e foi uma interdição que veio por parte da Federação Pernambucana de Futebol, né, Francisco? Como é que você está vendo isso? Se você tem alguma notícia, alguma informação a mais para passar para a gente sobre essa questão da interdição, está com a palavra.
Tá sem áudio.
Tá mutado Francisco. Aí, sem áudio.
Desculpe, o microfone desligado, nem percebi. O que eu sei é o que saiu na imprensa, que foi anunciada a interdição, aí por causa de um laudo da polícia. Lembrando que quem interditou, como você bem disse, foi a federação, certo? Eu estava vendo aqui no site do Diário de Pernambuco, aí tem o ofício, o ato número 3/2024, aí começa, precisa da Federação Pernambucana, anuncia suas atribuições, tal, aí resolve interditar o campo de Santa Cruz a partir desta data, inclusive proibindo a confecção e venda de qualquer tipo de ingresso até ulterior liberação após expedição pela Polícia Militar de Pernambuco dos laudos integrais e não mais provisórios, né? Ou seja, ele tinha sido aprovado de maneira provisória. A partir dessa data, quando se fala dessa data, a data de ontem, né? 18 de janeiro, ou seja, mas assim, não tem detalhes, né? Não tem o laudo aqui para a gente ver o que é que a polícia apontou de problemas que pode oferecer risco a quem frequenta o estádio, né? Aos torcedores. A gente não tem detalhes sobre isso. Evandro só colocou num documento, um ato muito sucinto, num parágrafo só, ele só colocou que está interditado por conta de problemas que a PM apontou. Pronto, esse documento. Mas não especifica o que foi que a polícia apontou. Se é um problema, se são dois, se são três, quantas restrições são. O fato é que
até
elas existem, certo?
Até para passar também para Hugo... Desculpa, Francisco, eu te interrompi abruptamente. Conclui o teu comentário, desculpa, porque você falou que não sabe. Tá. Até para trazer mais informação para vocês aqui, chegaram relatos, tá? Algumas informações para a gente hoje, internamente, que o problema não se resume apenas à questão da torre de iluminação, tá? Essa questão da torre de iluminação seria necessário isolá-la, né?
Isolar pra ninguém chegar perto e tentar escalar, né?
Veja, eu tenho 32 anos de idade, estou chegando nos 33, que me lembro do Santa Cruz, acho que a partir dos 5 anos a gente lembra, né? Começa a lembrar bem das coisas vívidas da nossa infância. Eu não lembro de um fato de ter ocorrido algum acidente com aquela ex, durante o jogo, tá? Eu não lembro. Se vocês lembrarem, por favor, tragam informação. Mas é, também há relatos de que estrutura exposta, ferragem exposta, que a gente sabe que tem na Arruda.
Isso a gente sabe que tem.
Há relatos de banheiros depredados que uma pia meio solta pode ser arrancada para ser jogada em algum torcedor da torcida adversária. Isso já ocorreu na Arruda com o vaso sanitário. Lembrem lá, acho que foi em 2016 que isso aconteceu. Também tem questões de entulhos que são colocados embaixo de arquibancada, que podem ser acessados facilmente por torcedores, né? Às vezes só com um tapume na frente, uma coisa bem fácil de ser acessada. Então, ao que me parece, não é somente por conta da questão da torre de iluminação. Agora, já tivemos dois jogos, isso não mudou de um dia para o outro. Ano passado, isso tinha, e o estado estava liberado, foi liberado durante a gestão do Antônio Luiz Neto, e agora parece que, de uma hora para outra, virou a porta do inferno e ninguém pode entrar na Arruda mais.
Ô, Matheus, antes de eu começar a falar, você mencionou um nome que é a chave de tudo, né? Antônio Luiz Neto, aliado político de Evandro. Os mesmos problemas existiam, e com certeza a PM apontou, certo? Que eles não iam mudar o laudo, mas... Vamos lá, Hugo, fala aí.
Rapaz, olha, é muito engraçado. Vamos chamar de engraçado. Algumas posturas que a Federação Pernambucana toma em relação, né, ao estádio do Arruda. E aí eu preciso contextualizar um pouco, né? Primeiro que o estádio do Arruda serviu muito bem a federação para jogar a Série A2 do Campeonato Pernambucano no segundo semestre de 2023. Serviu perfeitamente, não teve laudo nenhum que proibiu, né, de haver jogos lá. Também a gente passa pela situação de o Arruda estar liberado para os dois primeiros jogos do campeonato. Ora, se a gente tem dois jogos que aconteceram, que não ocorreram incidentes, pelo menos não divulgados, e aí, quando você observa que tem esses dois jogos, não tem incidentes, e aí vem uma interdição, é, no mínimo, engraçado, né? E são interdições que vêm assim de forma muito aleatória. Aí eu não posso deixar de lembrar que o estádio de Petrolina, ele foi interditado para o jogo, né, contra o nosso arquirrival, e foi muito benéfico para alguém. Agora o estádio em Bonito também foi interditado pela federação. Eu gostaria de entender, né, que nível de lógica a federação toma para poder utilizar dos seus bloqueios, né? Então, assim, infelizmente, mais uma vez, o Santa Cruz e o futebol pernambucano sofrem com uma clara má gestão, tá, do seu presidente. E não é à toa, quando a gente fala do Santa Cruz aqui, eu gosto muito de mencionar que a bola não bate na trave de graça, de acordo com as gestões que o Santa Cruz vem tendo. Então, o futebol pernambucano não está na situação que está, de graça também. Então, para mim, isso está muito claro no futebol do Pernambuco.
Eu tive pensando sobre isso. Pode falar, Francisco, depois eu falo, pode falar.
Não, para pontuar sobre algo que ele lembrou, veja só, o Petrolina, ele veio enfrentar o Sport, não pode jogar em Petrolina, beleza. Aí o jogo, vamos lá, foi em Araripina, foi em Salgueiro, foi em Santa Maria da Boa Vista, Serra Talhada, não, meu amigo, eles vieram jogar em Recife, meu amigo. Mais de 700 quilômetros ele vier jogar em Recife, ou seja, clara inversão de mando de campo. Vai acontecer de novo com o Maguari. Não vai poder jogar em Bonito. Aí beleza, vai jogar em Caruaru?
Francisco.
Vai jogar em Vitória? Não, vai ser em Recife, meu amigo. Piada.
Me perdoe a interrupção, mas o Náutico foi jogar contra o Afogados da Ingazeira. Pergunto, será que esse estádio lá em Afogados tem suas qualificações tão melhores assim que o de Petrolina? Eu, sinceramente, tenho muito minhas dúvidas. Mas a viagem precisou acontecer. Né? Agora, por quê? Eu não posso explicar, não estou no cargo e eu não tenho essa competência.
Olha, lembrando aqui, isso não tem muito tempo, gestão de Constantino Júnior, Leston Júnior era o treinador, o Santa Cruz jogou contra o Flamengo de Arco Verde num pasto, jogou num pasto, aí Leston Júnior cometeu o crime de reclamar disso aí. Vocês lembram da reação do presidente da federação? Ele mandou o treinador do Santa Cruz calar a boca. Ele disse que o treinador do Santa Cruz teria que calar a boca. Evandro é muito dado a essas bravatas, né? Mandou calar a boca e o presidente do Santa Cruz, que ele só tratava diretamente, institucionalmente, com o presidente. E, como era de se esperar, o presidente Santa Cruz ficou calado. Sequer abriu a boca para defender o treinador dele, porque o que Lessa estava fazendo era defender a parte dele, certo? Condições de trabalho. Mas é só mais um dos muitos casos que ocorrem com o Santa Cruz, feitos pela federação, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, não tem sequer um protesto.
Isso que vocês estão falando era exatamente sobre isso que eu ia falar. Porque a situação do futebol pernambucano hoje, ela é retrato da gestão do futebol pernambucano, né? Eu nunca vi uma coisa dessas no futebol pernambucano, de time... Pô, Petrolina tá vindo jogar no Recife. Como bem falou o Francisco, Maguari vindo jogar aqui. Aí, interdita um estádio, do nada, sob qualquer pretexto, certo? Sem nenhuma clareza, como se... Ó, Maurício falou isso ontem no plantão. Cara, quando você interdita o estádio de um clube como Santa Cruz, você está interferindo diretamente na vida de 2 milhões de pessoas, pelo menos. E você não fala nada, não vem a público para dizer o porquê. Porque, cara, ninguém é louco, tá? De querer ir para um estádio e tá correndo risco de vida. Então, seja claro, ó, o que está acontecendo aqui é isso, 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 mais isso. Por conta disso, é inviável a continuidade da execução de jogos no estado do Arruda. Demos um prazo e não foi atendido. E como já tinha sido acordado anteriormente, como não foi atendido, a gente vai interditar o estádio. Cara, ninguém é louco, torcedor não é louco, a gente não é louco, tá? E está defendendo aqui o indefensável. Agora, o problema é que a gente não tem informação. A gente fica a ver navios e, assim, calha a boca, sabe? Calha a boca. Até a própria imprensa formal, tradicional, não está com muita informação. Escutei resenhas hoje o dia todo e o pessoal com informação muito incipiente sobre o que está acontecendo. Né? Então, fala aí, Hugo.
Não, e desculpa, Matheus, mas é porque, assim, não tem informação e não tem critério. Não tem coerência. Não tem lógica. Porque se antes de começar o campeonato, né, fizessem uma vistoria, um processo sério, olhe, não vai começar o campeonato sem tais pré-requisitos, tudo bem, teria meu total apoio. Aqui a questão não é o Santa Cruz. Aqui é a forma como está se gerindo e mudanças muito duvidosas que estão acontecendo e que ninguém questiona. Entendeu? E a imprensa, já perdeu faz muito tempo, para mim, pelo menos, a credibilidade. Torcedor, faça um favor, não precisa ir muito longe, não. Pegue as últimas manchetes dos resultados das duas primeiras rodadas. Olhe os principais times. Vejam como as manchetes são colocadas. Eu fiquei esperando alguém comentar a primeira rodada o que aconteceu contra o Petrolina. E eu não vi nenhum burburinho. Entendeu? São coisas assim, alarmantes. Mudança de local. Entendeu? E quando saiu a tabela, houve reclamação de ambos os clubes. Mas lembramos bem quem reclamou incisivamente. Em questão de minutos, já tinham reclamação quando saiu a tabela. Então, assim, tem nenhum menino aqui, não. A gente está vendo o que está acontecendo. O torcedor não pode ser feito de idiota. Entendeu? Então, é muito triste. O futebol pernambucano já está na situação que está, mas quando a gente vê esse nível de amadorismo para gerir o seu futebol, a gente entende muita coisa que está acontecendo. Entendeu?
Exatamente. E não é de hoje que há uma insistência até em empurrar jogos para a arena, né? Porque aquilo ali foi feito, aquele elefante branco, ficou sob a tutela do Náutico durante algumas temporadas. O Náutico viu que não era um negócio muito bom para ele, voltou para os aflitos. Desde então, a arena está lá, sendo usada pelo Retrô, que não tem torcida. Alguns jogos dos clubes daqui são jogados lá, está lá se deteriorando dia após dia. E a federação entende que tem que botar jogo lá. Então, sempre empurrando os jogos lá para a arena. Agora, cara, assistir jogo na arena é muito bom. Tá? Eu gosto desse jogo na arena, eu acho confortável, eu acho que a acústica do estádio é muito boa, mas a logística para chegar lá é uma merda, né? Se você vai de carro, é um tanto distante, dependendo do horário do jogo, tem uma dificuldade por conta da BR que está travada, para chegar lá de metrô, de ônibus, é uma odisseia, né? Aí você vai estacionar o carro num estacionamento caríssimo. Os acessos à noite, muitos acessos, parece filme de terror. O último jogo que a gente foi na arena foi contra o Retrô, Francisco. O Hugo também estava lá. Cara, a gente fez uma entrada lá, eu fui com o Mauro, tava Mauro Kelps no carro com a gente. A entrada que a gente fez era filme de terror. Vai aparecer o lobisomem agora aqui e vai atacar a gente. Entendeu?
Só apareceu porque ficou com medo de vocês.
Eu sou amigo de Francisco, o vampirão. Aí ele não precisa de sindicato para passar. Mas, meu amigo, é filme de terror. Então, cara, quer empurrar jogo para a arena? Vamos ser claros com o torcedor, sabe? Cria uma logística interessante para o torcedor aí. Faz um incentivo para o torcedor aí, sabe? Coloca o jogo em bons horários, coloca atrações. Pô, o torcedor vai. A gente tem que parar de ser visto. E a gente sempre falou isso da diretoria de Santa Cruz, e agora a gente também tem que falar isso para a Federação Pernambucana de Futebol, como massa de manobra, como um rebanho de boi. O torcedor não é rebanho de boi, não é gado, não. Sabe? Nós somos consumidores. É inadmissível o que acontece aqui no futebol pernambucano, e é por isso que a gente está, dia após dia, caindo. O futebol do Pernambuco está caindo dia após dia, jogado às traças. Certo? Se o esporte não conseguir subir esse ano, eu tenho certeza que ano que vem é ano de crise no esporte, que é o único que ainda está se sustentando. O Náutico está na terceira divisão aí e não consegue subir, sabe? Se for para a quarta também vai ser outra coisa terrível. Então, e o pior, tu sabe o que é? Não tem oposição. Não há oposição a Evandro para assumir a Federação Pernambucana de Futebol.
Praticamente aclamado.
É inadmissível a gente ter um campeonato em que Petrolina vai jogar em Recife, Maguari vai jogar em Recife, fazem isso com Santa Cruz, o Sport não tá jogando no estado dele, tá jogando na arena porque tá em reforma. Sabe, aí você vai assistir o jogo, tava assistindo ontem Porto Central, um gramado horrível. sabe? Iluminação do estádio lá de Afogados não é das melhores. Aí agora, do nada, com o Santa Cruz é um negócio desse. Por que tem pro Santa Cruz? Porque a gente tem escolhido sempre para ser o bode expiatório do campeonato. Que palhaçada é essa, sabe? É, o ex-presidente, o ex... Acho que não era presidente da Patrimonial, ele era responsável pela Patrimonial, o Theo Silva, falou hoje no programa de Jorge Soares sobre essa situação, e também o presidente Bruno Rodrigues falou um pouco sobre essa situação aí. Vou colocar o áudio aqui para a gente escutar. A gente escuta, comenta e parte para o comentário do jogo, tá?
Fãs do Mundo. Destaques do Santa Cruz.
Tricolor no último treinamento.
Deixa eu colocar aqui no celular que... Parece que o burro tem a cabeça de burro enterrado nesse áudio, que eu nunca vi na minha vida, não.
O estádio a Nova Gestão.
Jorge, nós, Silva.
Passado, até o ano passado, nós recebemos a visita constante da Polícia Militar, previamente, antes das partidas. Porque a Polícia Militar ela dá um laudo de liberação do estádio para a prática do futebol. Com relação à segurança do torcedor, né? Um laudo que atesta que o estádio está em condições de receber público é um laudo que nós elaboramos a cada ano, certo? E o nosso laudo foi elaborado pelo doutor João Mota, certo? Onde ele cita a necessidade de reparos no estádio, mas não coloca o estádio com risco de colapso, risco de acidente, certo? O estádio está apto para a prática de futebol. Apenas a Polícia Militar acha por bem alguns pontos que ela que se faz necessários para que tenha uma proteção melhor com relação ao acesso do estádio, ao acesso do público, à acessibilidade. Né? Então, a gente entregou os laudos, né, agora e foram todos liberados, né, para a prática do futebol. Infelizmente, a gente foi pego de surpresa, certo? Com alguns dirigentes, né? Como Tacumar, né? Torre de iluminação, coisa que nunca aconteceu, certo? A torre de iluminação não é para ninguém ter acesso e ninguém subir, certo? Não foi feita para isso. Até com relação a risco de choque elétrico, a risco de qualquer tipo de acidente, caso alguém suba. E a gente não pode impedir, certo? Você pode também, então você vai ter que ter que Tacumar todos os postos da cidade. Porque qualquer pessoa pode também subir em poste. Então não é por aí. Então a gente acha que está sendo muito demasiado essas exigências e que a gente vai se reunir agora pela manhã. Certo? Eu continuo fazendo parte da patrimonial, apenas como vogal. Certo? E a gente vai nos reunir para retomar as devidas providências com relação a isso. Certo? Será que o desprendimento de alguma quina de arquibancada que possa acontecer. Só tem que ser uma imensidão de concreto. Certo? 60 mil metros de concreto. Certo? Em qualquer ponto pode acontecer um desprendimento. Certo? Então a gente não tem como sanar na totalidade de imediato. Certo? Eu não acredito que nenhum estádio, eu posso dizer isso, nenhum estádio aqui não tenha algum ponto crítico. Se a gente for procurar o estádio da frente, inclusive até a própria Arena, que é um estádio recém-construído, agora em 2014, né? A gente, se for procurar, você tem qualquer desprendimento de concreto. Então, a gente não pode ser responsável.
Bom, o Silva falou aí sobre essa questão do estádio. Vamos ouvir agora o presidente Bruno Rodrigues.
Reparos que foram solicitados, né? Todos. E aí,
todos
nosso pessoal de Santa Cruz,
Dona Rodrigues,
com policiamento, com choque, com a federação, enfim. E foram alegados vários questionamentos a respeito da segurança do estádio. E nós fizemos os reparos que foram solicitados, né? Todos. E aí, primeiro do jogo, no dia de ontem. E agora a informação da interdição do Arruda. Eu não posso antecipar os fatos, mas eu não tive acesso ao laudo, né, da vistoria para que eu pudesse comparar o que foi feito efetivamente. Então, estou aguardando esse laudo e posteriormente darei notícias.
Agora, uma coisa que Theo fala na fala dele, e é muito verdade, viu? Das informações que a gente recebeu, não há informação sobre problema estrutural no Arruda, sobre problema de arquibancada cair, não. São algumas questões de pontuais, realmente, que precisam ser organizadas, mas nada estrutural que, na minha opinião, seja cabível para uma interdição de um estádio. Né? Mas é isso.
Matheus, não precisa, a gente não precisa fazer um senso crítico muito grande, onde o simples fato da gente ver que já aconteceram dois jogos no Arruda, e agora, simplesmente, para um terceiro jogo, existe essa necessidade de interdição? Me desculpe, eu não vejo lógica nenhuma nisso. Não tem nenhuma lógica para isso. E outra coisa, se estão sendo apontados problemas agora, isso é muito mais incompetência da própria Federação Pernambucana de Futebol. Porque isso tem que ser uma coisa analisada antes do campeonato começar. O campeonato acaba praticamente em abril. Em abril, de abril até janeiro, não houve tempo para fazer fiscalização dos estádios? E os bloqueios só começam agora? Então isso é pura incompetência da Federação Pernambucana de Futebol. Sendo bem direto, não tem mais o que se argumentar. É incompetência. Porque o Arruda não apareceu esses problemas agora. O estádio de Petrolina não apareceu esses problemas agora. O único time campeão do interior não conseguiu colocar seu time em campo. Claro, isso é só problema da federação? Não, obviamente que não. Obviamente que não. Salgueiro tem sua parcela de culpa. Claro. Mas a federação não podia ter feito nada. Depois do que a gente viu acontecer ano passado nas eleições, o que foi que aconteceu com aquelas eleições e a gente viu a imprensa calada? Formas ditatoriais, áudio vazado, de forma extremamente ditatorial. E não houve uma repercussão. Aquilo era para ter uma repercussão internacional, meu amigo. Que isso? A gente tá vendo aonde? E simplesmente se ficou calado. E pior, ganhou com maioria. Ou seja, os clubes foram coniventes com tudo que aconteceu. Então agora não dá para reclamar, não. Porque na hora que teve a opção de mudar, e olha que assim, eu não acho Mirinda a solução para a federação, não, tá? Para depois não estarem aí colocando palavras na minha boca. Não estou dizendo que Mirinda é o salvador da pátria, não. Mas depois de você ver o que aconteceu com o Evandro e a maioria dos clubes ainda assim apoiá-lo, então não há muito o que ser feito, né? Não há muito o que ser reclamar.
Exatamente. Exatamente. Ô Hugo, tá sabendo que chegou uma contratação hoje?
Tô sabendo. Meia, né?
Isso. Santa Cruz anunciou hoje a contratação de um meia, Claudinei. Claudinei vem por empréstimo do Novo Horizontino. Ele também atua como lateral direito e é uma indicação direta de Itamar Schulli, que jogou com o jogador, né? Que atuaram juntos lá pelo Concórdia em 2023. Mais uma contratação. Oi?
Só teve um áudio vazado. Pode ir, seguir.
Ah, tá. É mais uma contratação aí, um meia, né? Isso? Um meia trazido para completar elenco, né? A 19ª contratação de Santa Cruz no ano. E aí, Hugo, tu acha que precisava realmente dessa contratação? Como é que você vê aí mais um jogador contratado pelo Santa Cruz?
Matheus, assim, como a gente não viu, né, outros jogadores, Eu, particularmente, ainda consegui ver aquele camisa que jogou lá contra o 13, né, no amistoso. Eu ainda consegui ver aquele Willian jogar. E, assim, não achei ele um jogador, assim, muito diferente, não, tá? Então, assim, vir mais um meia, eu acho que, assim, é bom. Porém, como a gente não tem esse campeonato todo, né? Eu não vejo, assim, com grandes necessidades, não. Porém, particularmente, eu só consigo acreditar cada vez mais que a gente vai jogar a Série D. Porque, veja, não tem lógica. Não tem lógica continuar contratando, fazendo a equipe que está, para a gente parar em abril, entende? Eu, particularmente, não acredito nisso. Vai, estão me iludindo aí, essas contratações.
Eu já estou
completamente iludido, entendeu? Então, assim, é mais uma esperança que me cria aí, tá certo?
E aí, Francisco, Claudinei, nova contratação Santa Cruz, mais um meia aí no Arruda, chegando. Isso aí que o Hugo falou faz sentido, né? Não faz sentido você contratar um jogador em janeiro para tê-lo até o quê? Até março, abril e pronto.
Que estão contando com um calendário, né? Com a participação na Série D, eu acredito que estão contando. Porque a gente não sabe ainda, certo? Mas, obviamente, eles estão contando com isso. Quanto ao jogador, ao Claudinei, confiar em Itamar, né? Eu não vou mentir aqui e dizer que já vi esse Claudinei jogar, que eu não vi. Confiar que Itamar realmente tem boas referências e torcer para que ele dê certo. Continua faltando volante. E, na minha concepção, falta mais um centroavante também, porque o Bortoluzzo, que eu critiquei muito, mas quem é que vai substituí-lo? Quem é que vai ser o reserva dele? Os garotos da base nessa posição não estão agradando. Ainda tá faltando jogadores para estas posições. E é aquela questão, né? É torcer para dar certo. É o tipo, esse Claudinei é o jogador que está dentro daquele tipo de atleta que o Santa Cruz pode trazer, né? Pelo menos é mais um aí. Que chega pronto, né? Não está feito anos anteriores que a gente contratava jogador aí que era 8 meses parado, 1 ano parado, 2, 3 partidas no ano.
Parece que Bessa provavelmente vai estar apto, né, para um jogo contra o Sport. E sobre o Gabriel Cardoso. Foi Gabriel Cardoso que acertou 2 bolas na trave, né?
Foi.
Eu acho o seguinte, tá faltando alteração, rapaz. Tá faltando. Eu tô cansado e as palavras começam a faltar. Tá faltando orientação pro menino. Por quê? Tem que dizer para ele que tem que chutar no gol e não na trave, entendeu?
Agora, porque é mais fácil o gol do que acertar a trave, né?
Agora, se tiverem dizendo para ele acertar no gol, ele tá acertando a trave. Se disser para ele acertar a trave, ele vai acertar o fora do estádio. Tem que dizer para ele acertar a bandeirinha, talvez. Acerte a bandeirinha ali do corner, que talvez ele acerte o gol, entendeu? Tem que usar uma psicologia reversa aí com o menino para ver se dá certo o negócio.
Ô, Matheus.
Oi.
Só uma observação sobre essa questão do centroavante, né? Eu também acho importante trazer um centroavante. Mas eu quero lembrar, veja o que é futebol. Há 3 partidas anteriores, o Santa Cruz fez esse amistoso lá em Queimadas. Eu comentei, inclusive, quando eu entrei na live, e voltei a lembrar isso no jogo agora no Arruda. Né? E a galera me chamando de doida, mas eu vou repetir e eu vou dizer a mesma coisa que eu disse. Gabriel Cardoso, naquele amistoso, foi o melhor jogador em campo, para mim. Tá? Fez bem o pivô, não só fez o gol, se movimentou muito bem. Aí você vê o que é futebol. O cara faz um jogo desse. Aí entra agora com todas as chances e não consegue converter. Mas isso é coisa de menino que ainda está em formação. É muito normal, menino da base, que acontece isso. Principalmente a nossa fictícia base, né? Porque vamos combinar, qual estrutura de base o Santa Cruz tem para cobrar que o menino entre e resolva? Não estou defendendo ele, não. acho que precisamos de um centroavante. Logo, urgente. Não é isso que eu estou comentando. O que eu estou comentando é que para você ver que não dá para entrar e querer resolver. Não funciona assim. É preciso tempo, é preciso maturar, é preciso mesclar a experiência. E isso aconteceu, para mim ficou muito claro.
É, e lembrando que ele não foi o único a perder gol, né? Thiaguinho perdeu o gol e mais grave ainda foi o gol que ele perdeu lá, lá no Piauí, porque custou muito mais caro.
Muito. Muito,
muito mais caro.
Exatamente. Perfeito. Perfeito.
Uma peculiaridade, já entrando sobre o jogo de amanhã, tá? É uma... Talvez seja sintomático da situação do futebol pernambucano. O esquema de segurança da Polícia Militar amanhã do Clássico vai ter um efetivo de 666 homens, Francisco.
É emblemático o número.
666. É bem simbólico do futebol pernambucano, da situação do futebol pernambucano, né? É, Hugo, é, a gente comentava aqui no último pós-jogo, o Francisco estava aqui com a gente. Tava, não foi Francisco, não tô imaginando coisa não. Tava eu
tava.
E André, não foi?
Tava, tem gente pegando no meu pé ainda porque eu disse que a defesa de André Luiz foi uma defesa normal que ele tinha que fazer mesmo. Tem gente até hoje me cobrando na... E vou continuar dizendo, se fosse gol seria falha dele, era para ele defender mesmo.
Não, e o covarde aqui tinha falado a mesma coisa na interna, eu fiquei calado na hora que eu vi que não pegou bem, né? Eu vi que o clima mudou assim quando ele falou
foi,
isso.
Foi, ó, ficou
André tudo. Deu uma patrulha, vou ficar na minha, né?
Mas eu mantenho a afirmativa, certo? Do jeito que a bola chegou, era para ele pegar mesmo.
Não vou mentir, não. Me acovardei. Mas acho também, se veja.
Entregando.
A defesa foi uma defesa boa. Mas eu concordo com o Francisco. Se o cabeceador fosse um bom cabeceador, não tinha pegado aquela bola, não. Pô, queima a roupa ali.
Não,
uma
assim...
bola bem cabeceada. Não tinha Marcos, não tinha Oliver Kahn que pegasse aquela bola.
E eu não consigo deixar de acreditar o seguinte: muitos dos que estão me xingando aqui, se fosse uma cabeçada daquela, impossível de pegar. Mas sabe o que é que eu ia dizer do cara? A gente tem um goleiro tão fraco que a única bola que chegou foi gol. Isso acontece muito no futebol. O goleiro tá lá, não chega nenhuma, mas a que chega, meu amigo. Se tivesse três na barra, não pegaria. Mas o torcedor não quer saber, não. Não quer saber. Qual é o que fica? Não. Só foi uma bola no gol, foi gol. Mas, enfim, não é tirando o mérito dele, não, certo? Eu só acho que não foi uma defesa, assim, extraordinária, não, certo? Ah, não, mas tem goleiro que leva, sim. Um goleiro que leva um gol naquelas condições falhou. Ele não falhou, graças a Deus.
Me perdoe, eu vou discordar.
Francisco tem aquela máxima, né?
Me perdoe.
Discordem.
Me perdoe, eu vou discordar. E olhe que, assim, quando aconteceu a defesa, todos os meus amigos, sem exceção, aconteceu a defesa, todos olharam para mim. Tá vendo, tu? Porque eu pedi a cabeça dele, né? Literalmente. Eu já não achei que ele poderia ter entrado.
Todo mundo pediu
o jogo anterior. E, assim, realmente, assim, ainda continuo com minhas desconfianças com ele. Mas, assim... Eu que estava ali no campo, o momento que eu vi ali, porque veja, aquela cabeçada, tudo bem, foi um pouco em cima dele, eu concordo com você em relação a isso. Foi um pouco em cima dele. Agora, na velocidade que foi o lance, a velocidade da cabeçada e a bola ser no chão, dificulta para o goleiro. Então, para mim, foi uma defesaça. Agora. Não é aquele tipo de... Aí pode ser que nesse ponto concordo com você. Não é aquele tipo de defesa que seja impossível do goleiro defender. Ele foi lá e defendeu. Aí nesse ponto a gente pode até discutir. Mas eu achei uma defesaça. E na hora eu fiquei impressionado.
Estão perguntando aqui se eu pegaria... Estão perguntando aqui se eu pegaria essa bola. Meu amigo, veja só. Quando você critica um jogador, é porque você é capaz de fazer o que ele faz? Porque tem torcedor aí que a barriga esconde o joelho, mas ele quer que o jogador corra, não quer?
Não fale de Maurício, paciência. Não. Não fale do Tubarão, não. Desse jeito, não.
Esse Mate.
Até porque olha, se eu for criticar o que eu souber fazer, o cara vai me servir uma comida ruim no restaurante e eu, por não saber cozinhar, vou ter que comer calado. Não existe, né?
O Francisco tem aquela máxima, quando ele começa, olha, com todo respeito, ele vem enfiado.
Quando eu digo com todo respeito, é melhor o cara nem ouvir o resto, porque ele sabe que vai ser desrespeitado.
Não tem respeito nesse mundo, né?
Não é querendo tirar um mérito, não. Mas Joseph Klimber defendia aquela bola.
Agora, falando sério, tomara que amanhã ele tenha a mesma eficiência que ele teve para defender essa bola, ele tenha amanhã, porque vão pegar no pé, viu?
Principalmente para sair do gol, viu? Principalmente para sair do gol, porque, meu amigo, quando é bola aérea, é um desespero.
Ele tem que superar a falha dele lá contra o Altos. Quando ele fez essa defesa, ele comemorou como se fosse um gol de final de Copa do Mundo. Vocês notaram isso?
É, agora esse ponto eu entendo.
Mas ele tem que superar aquilo, Francisco, porque ele está preso naquilo ainda. Sabe?
Esse relacionamento tem que estar muito pressionado.
Ele está carregado.
Pode deixar essa pressão entrar na mente dele.
Quer tirar esse peso dele? Pronto, amanhã, a gente ganhando um pênalti para aquele miserável, para aquela torcida imunda, para aquele time nojento da desgraça, que aqui em casa é proibido falar o nome, tá certo? Aquele time do Satanás. Um pênaltizinho para eles, ele pegar o pênalti. Meu amigo, até eu levo ele para minha casa, dou um banho morno e ainda boto no 15 do ar-condicionado.
Tu quer um pênalti pro Sport amanhã, rapaz?
Mas é com emoção, só presta com emoção. Com emoção, entendeu? Porque a federação vai dar um pênaltizinho. A federação
vai. Pois eu quero que o Santa Cruz ganhe amanhã e eu vá para a live e dizer: o goleiro não teve trabalho nenhum, ficou dormindo durante o jogo.
Você quer demais, Francisco.
Vocês mudariam alguma coisa da escalação para amanhã?
De jeito nenhum. Também não. Mudaria não. Mudaria o Chico está certo em manter o time.
Rapaz, não mudaria nada. Primeiro, não temos a obrigação de ganhar. Acho que, para mim, está muito claro.
Muito é outro claro. campeonato. E tio Chico falou disso hoje, né? Dizendo que o favorito é o Sport, e tá correto, né? Não é esse negócio de clássico, óbvio. O favorito é o Sport, mas a pressão tá com eles, total.
Óbvio que eles são os favoritos. Óbvio que o Sport é o favorito. Investimento, tá certo? A folha é diferente, muito diferente. Agora, uma coisa está a nosso favor. O nosso momento é melhor.
E a pressão em cima deles é enorme.
Então, o nosso momento é melhor. Disso daí, não podemos deixar de falar. O nosso momento é melhor.
Não, eu também acho que o nosso momento é melhor. O que não significa que o Santa Cruz vai passear amanhã, certo? Mas que o momento é melhor é.
E calma, agora pausa extraordinária pro Live Pix aqui, ó. Noronha. Mandou R$5 e disse: amanhã ela para na cachorra safada do Mangue.
Pronto, o Noronha tá profetizando aí, viu?
Noronha vai amanhã, vai.
Mandou Noronha vai amanhã. Pix, profetizou.
Responda para mim aí, Noronha.
Olha, se você pra Noronha é mais fácil ir pra Arena do que pro Arruda, viu? De Cavaleiro ali pra Arena
é um... Por isso que eu estou perguntando. Noronha vai amanhã. Eu quero saber se ele vai aparecer lá no meu pré-jogo para tomar aquele Guaraná espumado, certo? Eu quero saber se ele vai.
É só isso. Procure Hugo Noronha, que você vai ter bebida grátis, viu? Procure Hugo amanhã.
Isso, eu vou comprar até uma caixa extra agora, só por causa de Noronha.
Diz André que tem um companheiro lá de Hugo, lá da caravana, acho que é Luizinho.
Joãozinho.
Joãozinho, só de você chegar perto dele, você já fica alcoolizado, já não pode dirigir mais, fica indo batendo.
O homem é um barqueiro.
Respirou.
É o irmão do Maurício.
O bafômetro reprova, né?
Diz André
que se acender o isqueiro perto do homem, explode. É uma coisa
séria. Agora, veja, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, mudando
de assunto? Moreno vai não, viu?
Lamentável.
Vai não, tá rindo.
Lamentável.
É, eu estava lembrando do seguinte, a gente metendo o pau em Evandro aqui e ver como o futebol pernambucano está fraco. Porque, veja, o Retrô não passou o carro por cima do Sport, quarta-feira. Poucos dias antes, a Juazeirense esfregou o chão com o Retrô, meu amigo. A Juazeirense, ou seja, não foi o Vitória, não foi o Bahia. A Juazeirense esfregou o chão de casa com o Retrô. E o Retrô, no primeiro tempo, já estava metendo 4-1 no Sport. Sintomático, viu? Sintomático do futebol pernambucano.
Eu quero trazer um comentário de André aqui para a live, que isso aqui tem me preocupado, tá? André coloca aí, ó. Eu reforçaria o setor de meio de campo na marcação. Isso realmente tem sido um calcanhar de Aquiles ali, aquele espaço entre os volantes e a zaga, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que nesse jogo a gente vai ter um jogo como que o Chico gosta de jogar. Sem propor jogo, um time mais marcador do que foi contra o Maguari e contra o Flamengo. Explanem, por favor.
Matheus, esse reforço no meio de campo, eu particularmente não sou muito a favor, porque eu acho que a gente perde um pouco a ofensividade do time. Porque quando a gente fala reforço no meio de campo, eu só consigo visualizar ou jogar sem um centroavante, ou jogar sem um dos pontas. É jogar um jogador ali para fechar um pouco mais. Porém, o meu receio é que a gente perca o desafogo. Porque se o Sport for para a pressão, a gente vai precisar, em alguns momentos, desafogar. Entende? Então, assim, eu acho que é necessário manter um pouco esse padrão que o time está apresentando. E eu sinto que, com certeza, amanhã a postura vai ser diferente. Porque uma coisa é jogar contra Altos, Flamengo e Maguari, onde o Santa Cruz precisa se impor no jogo. Amanhã, eu acredito bastante que a gente não vá ter essa postura. Pelo menos, assim eu espero. Se Itamar fizer isso, eu particularmente espero que dê certo, porque eu acho que é uma faca de dois gumes. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Sabe? Então, assim, se o time jogar para saber sair jogando com a bola, eu acredito que a gente tenha mais eficiência, sabe? Então, eu ainda continuo com a minha teoria de não fazer mudança. Tá?
E aí, Francisco?
Olha, a minha esperança reside numa característica de Itamar, que é o mais forte dele, certo? Fechar a casinha. Inclusive, ele já recebeu muitas críticas por isso, mas é o estilo dele. A preocupação imediata de Itamar é não perder. E assim, para esse confronto, é mais do que justificável, certo? O Sport é quem vai tomar as ações do jogo. Não é só porque está jogando em casa, né? A arena nesse momento ser a casa do Sport. É porque vem altamente pressionado. E se a gente pegar o time no papel, sabemos que papel não joga, mas se a gente pegar os jogadores um a um e for comparar, o time do Sport é melhor. Não tem mostrado ser melhor na prática, certo? Mas a gente sabe que na teoria, jogador por jogador, o time do Sport é melhor. Então, é uma chance propícia para Itamar fazer o seu esquema de reação. Sobre esse espaço no meio-campo que André falou, realmente foi preocupante. Porque se a gente pegar esse último jogo contra o Flamengo é um time limitadíssimo. Ele só teve uma chance de gol, ok. Mas houve momentos no jogo que a gente tomou assim, alguns sustos, certo? Que eles tocaram bola. Mas eu acho que isso dá para ser corrigido sem mudar... sem mudar a formação do time. O que o Santa Cruz precisa mesmo é de um volante cão de guarda. Esse volante não tem ainda. Então ele vai ter que jogar com o que tem. Eu concordo com o Hugo, certo? Eu não advogo por uma mudança no time, não. Esse espaço no meio-campo ele com certeza viu. Talvez não seja algo para resolver com uma simples conversa, mas eu acho que ele treinou, posicionou. Os jogadores sabem também que do outro lado não está o Flamengo de Arco Verde. Eu quero acreditar que amanhã eles vão estar mais atentos a essa marcação. O problema que eu acho é que nossa zaga é lenta. Tem se mostrado uma zaga assim, lenta. Os jogadores são meio pesados.
Maurício mandou aí, ó, defesa gigante do goleiro. Amanhã é vitória coral, com certeza. Um dado positivo é que o Santa Cruz nunca perdeu do Sport na Arena Pernambuco, né? Foram 3 jogos até agora na Arena Pernambuco entre coisa fedorenta do inferno e Santa Cruz. 2 empates e 1 vitória do Santa.
A vitória foi aquele pela Sul-Americana, não foi?
Isso, 1-0.
É, que permanece escrita, né?
Vocês esperam que o Sport entre pressionado amanhã, entre pesado amanhã contra o Santa Cruz? Quer ver, o Sport jogou contra o Petrolina, fez um jogo ruim, né? Ganhou de 1-0, mas um jogo muito aquém do que
ganhou de 1-0 com o pênalti Mandrake.
E perdeu para o Retrô de forma humilhante, né? O Sport ainda não tem um time, né? Não tem um time formado, um time que tem entrosamento, mas já entra com esse peso, porque eu até falei isso na última live, o Sport entra com o peso que ele já vem carregando da temporada passada, quando não conseguiu acesso, né? Então, é um peso que ele vem carregando já disso e começar dessa forma ruim. E, sei lá, levar um gol do Santa Cruz no primeiro tempo, a torcida vai cair em cima, né?
Ah, vai, com certeza. Talvez o treinador nem veja o início da quaresma. Talvez ele já volte para a Argentina sem descobrir o que é a quaresma no Brasil, certo? É sério. A situação está complicada para eles.
É muito maldoso.
Maldoso, pô. O cara vai voltar para a terra natal dele, vai voltar para rever os irmãos. Isso não é maldade com o rapaz, não. Mas, assim, o pior é que a gente não sabe... Porque o Sport pode muito bem, tomara que não aconteça, mas ele pode muito bem melhorar muito amanhã. Amanhã ele pode fazer o que até agora não fez nessa temporada. Eu espero que não. Eu espero que o Santa Cruz consiga desenvolver bem o seu futebol, certo? Corrigir os problemas que tem na marcação e principalmente finalização e ganhar o jogo amanhã. Seria uma maravilha a gente colaborar com essa crise deles. É uma crise que está, por enquanto, incipiente. Iniciou com o Retrô e o Santa Cruz carimbado em vez dessa crise. Seria uma maravilha.
E perder para o Santa Cruz, o Sport perder para o Santa Cruz tem um histórico de derrubar técnico, né? Eu lembro de um ano que o Sport perdeu para o Santa Cruz, Geninho caiu. Aí, no meio do ano, o Santa Cruz enfrentou o Sport novamente, Geninho estava em outro clube. A Santa Cruz deu outra lapada no Sport, ele foi demitido no outro clube. Que veneno. Essa cobra venenosa demais, meu amigo.
Pior que vocês acompanharam a escalação do Sport, se é o mesmo time. Eu confesso que eu não acompanhei isso aí. Se vai ser o mesmo time que enfrentou o Retrô.
Ele não repetiu o time de um jogo para o outro, porque ele iria repetir agora. É uma loucura. Agora eu vou lhe dizer, se amanhã a pista for muito grande, vou lhe dizer, viu? Não continua, não.
Estão profetizando que amanhã ele vai estar desempregado. O povo é muito cruel. Mas não vai não, que a diretoria do esporte não vai demitir ele, não. Esse presidente do esporte, ele insiste no erro. Como fez no ano passado inteiro, no
segundo. Seguraram o Enderson o campeonato todinho.
E isso custou.
Eu acho ótimo. Tá bom, tá ótimo.
Vamos para o nosso palpite?
Vamos embora.
Bora.
Hugo, você que é um rapaz otimista, tá, me liga aí.
2-1 Santa Cruz amanhã.
de virada?
Eu tô na dúvida se vai ser de virada, mas...
Vai pra 2x1 e o Sport perdendo um pênalti ainda, vê?
Jogo passado eu acertei, viu? Eu disse 2x0, foi 2x0. Não, do Maguari, eu disse que ia ser 2x0. 2x0, acertei. Acertei.
É, o problema é que a gente só levanta o dedo para dizer eu acertei quando a gente acerta, quando a gente erra.
o de Afogados, eu não apostei. Porque eu não participei do pré. Mas vai que a gente mantém o ritmo aí, né?
Tá bom. Hugo, 2x1, placar de Hugo. E aí, Francisco?
Rapaz, eu vou cravar 2x0. Ainda vou dizer os gols. Dois artilheiros nados que não perdem gol, certo? Tiaguinho e Gabriel Cardoso.
Meu Deus, aí
um de cada,
aí o treinador
um não de fica. Cada, aí, um de cada, eficiência pura. Agora, falando sério, viu? É algo que eu acho que Itamar puxou a orelha do elenco. É a quantidade de gols perdidos. Né? No mínimo, sim. O doutor Silvana reuniu o pessoal no vestiário. Olha, veja só, se vocês perderem essa quantidade de gols num clássico, meu amigo...
Rapaz, pelo amor de Deus, tem que puxar... Tem que puxar a orelha, não. Tem que puxar a barra para os lados para a bola entrar. Na minha vida, não.
Aumentar assim a meta.
Lascar.
Não, olha, mas só assim, esse ponto foi preocupante.
Eu vou ter que ser a voz da razão aqui. Eu não queria ser o chato, não.
Não, o que é que você chama de voz da razão? Diga o placar aí. Vamos
não,
lá.
Eu vou ter que ser a voz da razão aqui, é.
Se tu pronto. Botar que a gente vai perder, eu não participo de uma live contigo, não. Eu tô logo te avisando. Tô logo te avisando, vice. Tu não vê que tu é frescura pra cá, não. Tu não vê que tá frescura pra cá, não.
Rapaz, me acovardei.
Pronto.
Tu não vê que a gente tá perdendo, não.
No caso do goleiro. Eu vou ter que ser a voz da razão aqui. Veja, eu acho que amanhã a gente ganha, cara. Eu acho que... Tá aquele clima, sabe? Aquele clima de... eita, a gente vai. Segura a cobra, entendeu? Aquele clima ali. Quando não mata a legem, entendeu? Aquele clima de hoje tem santa. Bota mesmo.
A picanha tá no fogo. Ei!
Falar nisso,
amanhã eu vou botar a picanha no fogo. Vou mandar.
Falar nisso, o Reginaldo estará amanhã no pós-jogo.
É, e espero que eu tá com ele, senão vai estar amargo como giló.
amanhã eu vou botar uma foto no grupo, viu? Amanhã eu vou botar uma foto no grupo com a picanha no fogo na arena. Pode escrever o que eu tô dizendo, me cobre, viu, amanhã. A picanha tá no fogo.
Olha, você pode mandar a foto da picanha, mas não manda a foto do pau na mesa, não.
E Reginaldo mora a 2 quilômetros da arena, viu?
Reginaldo
da Arena, mora bem pertinho ali.
Reginaldo amanhã, 7 da manhã, ele começa a mandar foto de comida no grupo.
É,
amanhã vai fazer uma dobradinha, um bacalhau. É. E é um cardápio variado, né? Que é uma carne de jabá, aí daqui a pouco tem um bacalhau, camarão, aí sai um risole e vai saindo, é bem interessante.
Bom, final de semana, a esposa dele pisa na cozinha, não.
Eu acho que amanhã a gente ganha e vai ser 2x0 pro Santa Cruz amanhã.
Puta merda.
Tiaguinho e Gabriel Cardoso também?
Hã?
Tiaguinho e Gabriel Cardoso também, os seus artilheiros? Ou você não quer especificar?
Não vou especificar, não. Vou deixar isso aí, vou deixar a cargo de quem fizer o gol. Mas acho que amanhã a gente ganha.
Também, né?
Faz tempo que eu não vou para um clássico, porque a coisa na Ilha do Retiro tem uma nuvenzinha, eu tô sentindo uma nuvenzinha, sabe? Tá estranho o negócio ali, do ano passado. Eu acho que esse ano vai ser um bom para coisa, não, e a gente vai se aproveitar disso.
Vamos embora.
Bora mergulhar?
Vamos mergulhar. Então, gente, Beberibe volta amanhã depois do clássico.
Bora mergulhar, senão é a minha mulher que vai me mergulhar. Cuida.
Ela não deixa pro jogo amanhã.
Aí pra amanhã o tempo tá fechado. Bora, amigo. Eu tô aqui no pré-jogo.
Vendo os ingressos.
É um K, é um B, é um osso. Acabou-se.
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre...